I'm turning today to the letter of Paul to the Philippians, chapter 4 and verse 11.
Eu estou abrindo agora para, na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E o nosso título é Experimentando o Poder de Cristo. Bem, o apóstolo Paulo está agradecendo os filipenses pela ajuda e o suporte deles. Eles não tiveram acesso a ele ou transmitir algo a ele por um tempo, mas depois eles conseguiram ajudar e suportá-lo. No versículo 10, diz o apóstolo: muito me regozijei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança. Mas ele não quer que eles pensem que ele estava reclamando ou dissatisfeito de alguma forma com a sua necessidade. Ele não quer dar a impressão de que agora ele foi elevado em felicidade porque os seus problemas foram resolvidos. Não, ele quer que eles apreciem que sua felicidade, seu regozijo, é porque os filipenses estão em têm seus corações fortalecer, suportar o evangelho e o apóstolo. Então ele regozija nisso, com a generosidade dos filipenses, com a ajuda, não com a ajuda em si. E é por isso ele fala no versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essas palavras são maravilhosas. Ele aprendeu como ganhar conforto, força, bênção, mesmo em épocas de necessidade, angústia. Ele aprendeu, é um processo. Somos convertidos com o poder do Espírito Santo. Somos levados a Cristo, confiamos no seu sangue derramado, na sua morte expiatória. Nos pedimos perdão pelos pecados, temos aquela nova vida em nós. Somos mudados com uma nova natureza, mudados como pessoas. Então tem dentro de nós o potencial, a capacidade de estar contente, mesmo em problemas, dificuldades, necessidades. Mesmo assim, as dificuldades que encontramos às vezes nos deixa abatido, mesmo depois da conversão. Por isso, com o processo da santificação, aprendemos como nos fortificar, como buscar a nossa felicidade, nossa paz no que temos com Deus. Depois, o apóstolo Paulo fala que é um mistério como os crentes conseguem fazer isso, encontrar esse conforto no meio de dificuldades. Mas vamos estudar um pouco mais em detalhe hoje. Já foi dito que uma coisa que nunca temos que aprender é como reclamar. E não precisamos. Nós reclamamos por dentro, por fora, verbalmente. Não temos que aprender esse procedimento, todos fazemos. Mesmo os infantes, as crianças, os bebês menorzinhos, as crianças reclamam muito. Um bebê, uma criança, constantemente reclama de uma necessidade. É algo que essa raça caída não precisa aprender. Nós já temos. Você lê no Velho Testamento como eles murmuravam, reclamavam, o povo de Israel, quando eles estavam no deserto. Eles esqueciam seus objetivos, o poder de Deus, tudo que ele providenciou a eles constantemente. Eles reclamavam a Moisés o tempo todo. Reclamar é o que fazemos melhor. Mas você tem que aprender como não reclamar, como não é para você estar completamente silencioso, apertar o botão e não falar mais nada, mas você tem que aprender como estar calmo, contente, até feliz, mesmo com as dificuldades que a vida traz, e confiar no Senhor. Isso é algo que temos que aprender, e isso só aprendemos com experiência, como lidar com certas situações. Temos nova vida, sim, mas temos que passar por dificuldades, às vezes até doenças. Como aprender praticamente a manter paz, confiança, amor, tem que ser aprendido por experiência. Então, o Senhor nos permite passar por essas experiências constantemente em nossa vida, para que possamos exercitar o método em que confiamos em Deus, que temos vida espiritual, paz nele em qualquer situação. E é o que aprenderemos nesses versículos diante de nós. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. É um processo a contentar-me com o que tenho. O Senhor permite circunstâncias muito difíceis, situações difíceis acontecerem. Algumas pessoas, eles estão certas às vezes. Alguns pregadores dizem, tem que aprender isso, que o Senhor manda, que é dele. E eles dizem, todo problema que você tem é mandado por Deus. Bom, de certa maneira, isso é algo verdadeiro, que Deus é soberano, mas não é perfeitamente verdadeiro. O assunto é um pouco mais complicado do que isso. Para começar, muitos dos nossos problemas são falhas nossas. Não vamos falar sobre isso hoje, mas pensamos que coisas que são nossas falhas temos que trazer diante de Deus, orar, corrigi-las. Mas muitas dificuldades, necessidades, são falhas nossas. Talvez por causa de não prestar atenção a algo que devemos, ou por causa de nossa tolerância, por não ser cuidadosos e não temos a ajuda de Deus. Não estamos pensando em problemas e situações que trazemos para a nossa vida, porque isso tem muito. Mas existem outros que também vêm por causa da maldição que existe na raça humana. Para com Deus, na época da queda, quando desordem vem ao universo, quando o pecado entrou, mudou e acabou com esse mundo, e a queda, a época da queda, por causa disso, muitas coisas aconteceram, doenças. O apóstolo Paulo passou por perseguição, hostilidade, ódio que está no coração humano. Então esses problemas vieram a ele por causa da consequência da queda e por causa da fraqueza do ser humano, do pecado. Mas Deus permitiu muitos deles, porque através do seu poder era para trazer alívio, força em resposta à oração, para trazer Paulo, como ele faz com nós, pensar e contemplar nas bênçãos espirituais que são nossas em Cristo. Se tudo fosse bom, como flores, doces, sem problemas, logo nós cairíamos e não confiaríamos nas coisas de Deus, perderíamos o gozo, a felicidade por elas. Então ele as manda. Mas seria um pouco bruto colocar dessa maneira. Deus permite, na sua soberania, tudo acontecer em nossas vidas. Mas o instrumento é mandado pelas consequências do pecado do ser humano na queda. Aqui no versículo 11, aprendi, em qualquer situação que eu estiver, me contentar. Essa palavra no grego quer dizer autossuficiente, em vez de contentar-me. Bom, a maneira que Paulo alcança o seu contentamento é através de Cristo, através de sua ajuda, para estar autossuficiente com a minha alma. Ah, se eu pudesse, forte, calmo, olhando ao mesmo tempo, não só para os problemas, mas para as bênçãos que são minhas em Cristo, junto com os problemas, ter contentamento de alma autossuficiência na alma. É o que o apóstolo aprendeu. Essa é a nossa meta, é o que queremos. Versículo 12 nos dá os detalhes. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Como estar abatido? O que ele quer dizer? Bem, literalmente quer dizer como ter pouco? Sim, inclui isso. Como estar numa dificuldade modesta? Não é bem isso. Não, a palavra traduzida do grego é literalmente humilhado. Eu sei como estar completamente humilhado, ser completamente humilde. Sei como ser degradado, como ser reduzido, pequeno. Essa é a ideia. Você percebe do que ele está falando? O level, quão baixo é? Eu sei como ser humilhado, degradado, baixo, e como também ter abundância. Eu sei como estar contente em minha alma, na pior, nas mais difíceis nossas perseguições. Lemos na nossa escritura em Atos 14, como o apóstolo foi apedrejado, grandes pedras passando pela sua cabeça e seu corpo. Não imagine, mas ele foi severamente machucado. E eles pensaram que ele estava morto, sem vida. Mas quando esses missionários vieram ao seu redor com grande preocupação, ele levantou. Foi um milagre. Provavelmente a vida foi restaurada a ele. Ele levantou e no próximo dia ele estava orando, ele estava pregando. Isso é incrível. Num momento ele estava inconsciente, machucado, e no outro ele estava pregando. Talvez ele não estava tão machucado como eles pensavam, mas se ele foi ajudado grandemente pelo Senhor, ou por causa do milagre da cura de Deus, seja o que for, foi muito doloroso para ele, foi humilhante para ele. Um momento, o pregador, com a cidade inteira ouvindo, e os ímpios, aqueles que não criam, estavam ao redor, multidões da sinagoga, lá, ouvindo, e depois rejeitado pelo povo, apedrejado de uma forma bruta. Eu sei, conheço ambos. Ele diz aqui na escritura, sei estar abatido e sei também ter abundância. Ele clama ao Senhor, pede forças, passou por tantas perseguições. 39 marcas em seu corpo. Porque ele foi não só apedrejado, mas eles pegaram aquelas cintas e colocaram pedaços de espinhos, pedras, para que machucasse ainda mais. E eles batiam nele, chicoteavam ele de tão grande forma que seus ossos ficavam aparecendo. Imagine a dor. Eles não fizeram só uma vez, umas 5 vezes, com um chicote grosso, com pedras e vidros. Muitas pessoas não sobreviviam, muitas pessoas morriam, pessoas jovens. E ele era um homem velho, doente. Ah, queridos amigos, a perseguição que ele passou. Tantas vezes ele foi abatido de formas diferentes. Eu não vou entrar em detalhe, mas 3 vezes eles bateram nele com vareta, bastão. Imagine outras vezes, de outras formas. Tão perseguido ele foi, tão maltratado. Mas ele ainda diz aqui na palavra, sei estar abatido. E aí ele ia para outra igreja, e ele não tinha suporte, ajuda, ele tinha que trabalhar. Ele tinha que criar cabanas com suas mãos. Ele conheceu tanta pobreza, tanta dificuldade. Como ele manteve-se contente? Bom, deixe-me dar umas sugestões e vamos chamar os 5 pontos do contentamento. Muito simples, queridos amigos. Ele orou em primeiro lugar. Não é isso óbvio? Em toda dificuldade ele orou. Quanto tempo demora para que oremos? Temos um problema? Nós ficamos tristes, temos pena de nós mesmos, reclamamos. Olhe por pessoas que de repente a gente acha, ah, é culpa dessa pessoa, é culpa daquela pessoa. Quanto tempo demora para que percebemos que devemos orar pelos problemas? Às vezes fazemos essas coisas por tanto tempo que você não consegue orar. Você se sente sujo, você não consegue ir para a presença de Deus. Depois das coisas que você disse, depois das pessoas que você culpou. A primeira coisa, primeiro ponto do contentamento é orar. Traga diante de Deus, louve a Ele pela tua vida, pelo cuidado que Ele tem. Lembre-se de dizer que nada pode acontecer com você sem que Ele permita, sem que Ele deixe. Ele é soberano. Peça ajuda, peça entendimento, peça alívio e força. Se é uma doença que você tem que passar por um tempo, se é uma perseguição que você tem que permanecer por um tempo, uma dificuldade, peça forças para que você continue sendo um bom testemunho, para que as pessoas olhem para você e percebam que você tem a ajuda de Deus, que a sua ajuda vem dos altos. Queridos amigos, ore primeiro. Não deixe que as coisas aconteçam. Pense por alto, ore por autocontrole, por palavras graciosas. Ore por essas coisas. Então, essa é a primeira regra, orar. E a segunda é similar. Confie. Confie na soberania de Deus. Confie no poder de Deus para dar a ajuda que você precisar. Confie na força, na ajuda de Deus para que o Espírito Santo te deixe calmo, perto de Cristo, para te ajudar e te elevar. Confie nele. Fale a Ele que você confia nele. E a terceira regra é refletir. Reflita. Mas você não sabe o que está acontecendo comigo? Não, tente parar, refletir, pensar. Reflita no amor de Deus, na misericórdia. Agora é hora de pensar na sua salvação. Agora é hora de pensar de como Ele te salvou, como você é um filho de Deus e está no caminho para o céu. Reflita no fato que Ele te deu entendimento. Você conhece o propósito da vida. Você conhece a natureza do ser humano. Você conhece e sabe por que as pessoas estão causando os problemas com você, estão fazendo o que eles estão fazendo. O pecado do homem, reflita no amor de Deus. E a quarta regra, talvez você pense que é a mesma, depois que você refletiu na bondade de Deus, em tudo que Deus fez, pense também no que está acontecendo. O que pode acontecer nessa situação? Quando o apóstolo Paulo percebeu que ele teria que trabalhar em lojas para ter dinheiro suficiente para se manter ou para colocar essas barracas, quando ele pensou que era fundamental que ele fizesse isso, com certeza ele parou para pensar. Ele era um grande intelectual, ele era um homem de letras e muito inteligente, mas ele teve que ter essa ocupação. Ele trabalhava com barracas, ele montava barracas, um homem de Deus, trabalhando dessa forma. Imagine uma pessoa montando barracas com aquele tipo de fábrica, aqueles materiais. Não pense que era nada do outro mundo ou nada rico. ou de grande custo? Não, não era assim na antiguidade. Mas o apóstolo Paulo com certeza pensou: o Senhor está me mantendo com as grandes revelações que Ele me dá, oportunidades para pregar para multidões, está me mantendo próximo do povo, mostrando para as pessoas que eu não sou falso. Existiam muitas pessoas que eram falsas, que tentavam ganhar dinheiro dizendo que eles conhecia a verdade, como as pessoas faziam no passado. Ah, eu posso te falar o futuro se você me der dinheiro. E as pessoas ficaram ricas assim, falsas. Ele nunca usava para isso. Ele mostrava em sua vida que era verdadeiro. O apóstolo Paulo pensava assim: o Senhor sabe que a obra aqui, a pregação do Evangelho, trazer o povo de Deus, só pode ir dessa maneira. Não pode ir de uma forma rápida, não. Eu tenho que pensar, ter fundamento, crer em Deus. Então ele trabalhava naquela obra com suas mãos. Não, mesmo como Spurgeon, se pensamos nele, quando ele veio para Londres, você já ouviu a história, como eles atacaram ele politicamente, insultaram ele porque ele era novo. Então as pessoas falavam: você não deve ir e ouvir aquele homem terrível. E Deus usou de uma forma incrível. Você nunca sabe como Deus nos manterá em horas difíceis, se crermos nele, se pensarmos: o Senhor está nessa situação, Ele trará grandes coisas, muitas coisas boas acontecerão. E a mensagem diz, como já lemos: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Bom, no grego existe um superlativo na frente disso. Eu sei como superabundar. Será que o apóstolo já superabundou? Tinham horas que eu acredito que sim. Quando ele tinha acesso a muito, igrejas crescem, muitas pessoas podiam dar muita coisa a ele, e ele recusaria, eu tenho certeza, mas ele divertiria eles para a obra do Senhor. Mas muitas vezes conforto, a comunhão dos crentes, as pessoas eram tão boas a ele. Foi com isso que ele superabundou. Ele amou os crentes, amou os convertidos. Existiam épocas onde a multidão era tão grande. Ele sabia como estar abençoado, como abundar. Para nós, talvez sejam em coisas materiais. Você sabe como superabundar? Bem, todo mundo na sociedade moderna sabe algo sobre superabundar. Existem dificuldades, épocas difíceis, mas existem também épocas de muito. Às vezes sobe a nossa cabeça. O apóstolo diz: eu sei como prosperar, ser abençoado e não deixar isso me arruinar como um crente. Aqui tem outro segredo, outra coisa que precisamos saber. Precisamos saber lidar com muito, com sucesso, com conforto, com dinheiro. Se o Senhor te enriquece, te abençoa, você está em grande perigo que algumas coisas possam acontecer com você. Você está preso para ser atacado pelo orgulho. Ah, essa é uma grande torre que eu construí. Ou você se sentirá muito bem com você mesmo. É uma tentação. Esse é para o meu crédito. Orgulho. E com o orgulho vem uma indiferença com as outras pessoas. Eles não fizeram tão bem como eu. Ele não tem tanta fortuna como eu. Ele não acumulou. Ele não tem uma casa, um carro tão bonito, ou uma mulher, ou um marido, ou filhos. Essas coisas vêm em sua mente. Não só nos deixa orgulhoso, mas faz com que nos sentimos diferente a outros, superiores. E aí os dominantes se aproximam com muito, com sucesso, facilidade. Vem também um desejo para dominar, para que a sua opinião conte muito mais e mais. Mesmo as pessoas que fazem moderadamente bem, melhor do que ela fazia, ou melhor do que ele fazia, melhor do que esperavam que ela fizesse, não de uma forma fabulosa, mas moderadamente um sucesso para ele. Ele começa a falar não bem com a sua mulher. Ele não quer ser contradizido, não quer que ninguém contradiza ele. Ou pode acontecer ao contrário, ela está se dando bem, ela está dominando, e ela começa a falar indiferente com o marido dela. Será que isso acontece com você? Eu sei que eu conheço alguns casamentos que se acabam por causa de dominação. O Senhor só fez, o homem só fez moderadamente bem, mas ele criou uma moderação terrível em casa, que o amor se acabou e o casamento acaba. E você não podia falar para ele, você não sabe o que você se tornou, você não sabe o que você é. Porque com a dominação vem uma autojustiça. Ninguém pode te falar que você está errado. E você pensa que você está fazendo bem. Seu caráter muda tudo. Todas essas coisas podem se aproximar com a prosperidade. É um perigo enorme. Você vai estar extremamente vulnerável. Você sabe como estar batido, mas você sabe como lidar com sucesso, com muito. Aí você se torna feliz com o materialismo. Você costumava pensar, refletir nos sermons. Você gostava de ler coisas espirituais, ajudar outros, ser ajudado por outros. Coisas espirituais eram tudo para você. Os grandes objetivos, a grande jornada, ir para o céu, isso era tudo que significava para você. Mas agora, curiosamente, um dos aspectos de ter muito é que você começou a gostar de coisas do mundo. Você foi mudado. As coisas espirituais não têm tanta importância. Eu conheço pessoas que por muito tempo, que uma vez, eles estavam muito preocupados com perigos espirituais, declínios espirituais. E há algumas coisas que aconteceram com a vida da igreja. Eles se preocupavam. Eles ajudariam pessoas a entender o perigo dessas coisas. Aí eles se tornaram prosperados. Ou bem em seus trabalhos. Eles não estão com nós agora. Não, eu não daria exemplos de pessoas que nós conhecemos em nosso meio. Mas eu conheço pessoas que quando se tornaram prosperados, eles se tornaram indiferentes para essas coisas. Foram para igrejas onde todos esses problemas que eles costumavam ter discernimento, preocupados, estavam representados em grande forma. Mas eles pensavam, ah, não me preocupo com essas coisas. Eu cresci disso, não tem problema para mim. Não se preocupam com isso mais, porque a prosperidade, o orgulho, materialismo, o mundo tomaram conta dele de certa forma, e suas dificuldades, preocupações espirituais não são mais importantes para eles. O que a prosperidade pode fazer é tão perigoso. Então você quer poder e você quer muito e você quer se gabar. E curiosamente nós falamos, prosperidade também te faz descontente. Você talvez no seu pior momento pense, ah, se eu tivesse isso, isso e aquilo, eu seria muito mais feliz. Não, porque quando você alcançar essas coisas, isso e aquilo, você ainda vai ficar mais descontente. Esse é um ensinamento claro da escritura. Provérbios capítulo 30 fala de um homem que tem duas filhas chorando, me dê, me dê, me dê. Esse homem que mora num certo lugar, Bom, vem esse cavalo. Ele começa a beber água. Bebe, bebe, bebe. É um exemplo num provérbio, em provérbios. O desejo da pessoa que é prosperar é tão grande. É como alguém que tem aquela sede, sede de ter mais, mais, como o deserto. Imagine se você estivesse no deserto, o quanto que você poderia beber de água, ou um fogo que não é apagado, ele consumirá, consumirá, consumirá. É assim que a prosperidade faz. Você quer mais, mais e mais. Queridos amigos, eu disse muito sobre isso. Conheço ambos, estar abatido e como abundar. O que você deve fazer para contar as tendências da prosperidade? Coloque limites, queridos amigos. Coloque limites. Não compre tudo que você consegue, que você tem condições. Pratique. Diga para cada ideia que vem à sua mente, mas eu não preciso disso. Ok, isso vai ajudar. Eu não preciso disso, disso. Talvez isso me ajude, mas eu não preciso. Exista a tentação. Talvez seja muito difícil, mas é bom para você, vai te fortificar. Você estará forte, viverá modestamente, economicamente. E seus gostos espirituais não vão ser apagados. Você conseguirá com oração. Senhor, me ajude a me negar coisas que eu não preciso, que são desnecessárias. E nunca gabe-se. Nunca dê atenção a essas coisas. Eu fui para a casa de alguém alguns anos atrás. Eles têm um novo lugar. E eles colocaram seus móveis. E minha atenção era levada para todas as coisas maravilhadas. Ah, olha o que eu tenho aqui. Ah, olha o que eu tenho aqui. E ali. Ah, queridos amigos, essa é a última coisa que você faz. Lembre das pessoas que necessitam. Seja generoso com a obra de Deus. Comunique para almas. Não deixe. Não queira tudo para a sua vida. Não queira se mostrar pelo que você ter. Ou também, não pense em outras pessoas, outros crentes ao seu redor, que pensem, olha aquela pessoa que tem aquele carro maravilhoso. Você vai arruinar alguém por anos, que talvez pense, eu queria tanto ter o que aquela pessoa tem. Talvez você pense, bem, eu sou uma pessoa generosa, eu ajudo, mas talvez você esteja arruinando outras pessoas por você não pensar nas coisas que você tem. Queridos amigos, lidar com muito não é fácil. Ore por ajuda. Ore para que ele te abençoe e te ajude. Traga isso diante de Deus. Reflita em sua bondade. Você não precisa de tantas coisas mundanas. Senhor, pense nas dificuldades que você vai ter se você tê-las. Que ganho você vai ter se você resistir? Ore, mantenha o seu primeiro amor, como o apóstolo disse. Eu sei ambos estar abatido e como ter abundância. Em todas as circunstâncias, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Instruído para tanto ter fartura como ter fome. Ele não está falando de fome. Ele está usando isso como exemplos, figura da mente, ou seja, para não ter e para ter. Eu sou instruído para ter abundância, como padecer necessidade. Essa palavra instruído é interessante. O grego quer dizer eu sou iniciado para o mistério. O verbo grego vem da palavra mistério, Eu me inicio ao mistério. O mundo não sabe como se contentar, como estar feliz, como continuar modestamente, humilde com muito, e como ser elevado e confortado, forte, em época de dificuldade, angústia, abatido. O mundo não sabe dessas coisas. É um segredo, é um mistério. Conhecido só para crentes, é só para nós. É o nosso segredo. Contentamento na alma. Humildade diante de Deus. Eu sou instruído, diz o apóstolo, iniciado, grande segredo, contentamente. Talvez seja o nosso segredo ser satisfeito com essas coisas. Desejar Ele acima de tudo, confiar nele, louvar Ele. Ser para almas, para crentes, para missão, para a obra, para o reino de Cristo. Esse é nosso desejo. Eu sei ambos, como ser abatido, e sei também ter abundância. De toda maneira, todas as coisas estão instruídas, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora, eu coloco ricamente crentes, Deus, viver por Ele, por várias circunstâncias. Às vezes estão ao redor das pessoas que apreciam e amam, às vezes da necessidade. É assim que o Senhor permitiu as circunstâncias do apóstolo para que ele fosse mantido próximo a Deus, por experiências difíceis. Aí no versículo 13, posso todas as coisas, esse é o nosso objetivo, poder aguentar tudo, permanecendo calmos e contentes. Todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. É em Cristo que me fortalece. A solidão. E nós também. Nosso testemunho. Você é uma pessoa que hesita em testemunho. Você é tímida. Talvez você não seja, mas talvez a oportunidade se apresente diante de você. Talvez você não consiga agir. Será que o seu testemunho está se acabando, está se escondendo? Você quer fazer, você ora para ser usado, mas em prática você deve dizer: eu não consigo. Em fato, eu não testemunhei por muito tempo. Essa é a situação com nós, talvez. Aqui está: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele ama te fortalecer. Então, quando você abrir a sua boca e aproximar e decidir ir, Ele vai te fortificar. Se você submeter em oração, Ele possa te dar muita mais recepção que você possa ter esperado. E as coisas funcionem tão bem que você tenha que tomar cuidado, saber como parar e não falar demais, não deixar a pessoa confusa, mas com o Senhor, com Cristo que fortifica. Então, essa é uma das coisas maravilhosas na vida cristã, a força de Cristo. Quando você está cansado, exausto, você ajuda as crianças, talvez durante a semana na escola dominical. Você não quer se tornar aquela pessoa que, por algum motivo, pela coisa menor que existe, decide não vir. Ou não, você ora a Cristo e Ele te fortifica. Aí você não dirá: oh, eu não tenho certeza. O que eu faço para ganhar essa certeza? Para conhecer a presença de Cristo? Me ajude, me dê uma fórmula complicada. Não, a fórmula é ore. Em épocas difíceis, dificuldades, sirva o Senhor. Peça forças. Conhece o seu poder e sua força. É onde a sua certeza vem. Porque você continuou em oração. Confiou nele. Então o apóstolo diz: posso todas as coisas. Posso tudo em Cristo que me fortalece. Você não pode ir para o líder do seu departamento e dizer: ah, não estou muito bem, não estou me sentindo bem, eu não vou. Pense no apóstolo Paulo, em suas dificuldades, saúde, indo de cidade para cidade e pregando no próximo dia. Pense nas jornadas, pense nos sermos de Deus, como ele provou a Deus seu poder. Ele fortifica a nossa atitude. Ele nos fortifica dia após dia. Ele acorda, ele vivifica nossos motivos, ele fortifica o corpo, ele aumenta a nossa capacidade. Ele coloca zelo em nossos corações, nos dá força e energia para cumprir com aquela missão, nos dá paciência e fé. Todas as coisas que o Senhor faz quando oramos para ajuda e continuamos com Ele. Posso tudo. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Os 5 pontos do contentamento. Ore e ore sinceramente. Reviva sua confiança no Senhor. Ele que fez o céu e a terra. Ele pode te ajudar e te fortificar. Reflita na cruz do Calvário, no seu testemunho, em sua bondade, em horas de resposta de oração, quando você fez grandes coisas por Ele. Pense nos fundamentos. O que vai acontecer se eu cair? Ou se eu continuar? Louve a Ele por te dar capacidade, pelo teu amor. Nós aprendemos que todos nós possamos dizer: eu, mesmo eu, fui iniciado ao mistério, ao segredo de ter paz. Aconteça o que acontecer, aconteça o que o Senhor deixe e permite acontecer, eu estou em suas mãos. Ele é tudo para mim e a causa dele é tudo para mim. Que esse seja a nossa maneira de pensar.